Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta sexta-feira, 8 de novembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Campanha de multivacinação acontece amanhã em Ribeirão Preto. Crianças, adolescentes, adultos e idosos podem procurar uma das 16 salas de vacina que estarão abertas das 8 horas da manhã às 4 e meia da tarde, em mais uma campanha de atualização da caderneta de vacinação. As unidades de saúde que estarão com salas de vacinação abertas podem ser consultadas no site ribeirãopreto.sp.gov.br.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta sexta-feira, a passagem da frente fria mantém a condição de tempo instável sobre o estado de São Paulo, com muita nebulosidade e ocorrências de chuvas. No período da tarde, as chuvas poderão ser de forte intensidade e acompanhadas por descargas elétricas. Temperaturas estáveis. Em Ribeirão Preto e região, o dia segue nublado com chuvas. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 20,6 graus às 4 horas da madrugada. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são de 27 graus em Barretos, 26 em Ribeirão Preto, 25 em Monte Azul Paulista e 24 graus em Franca e São Joaquim da Barra. E as temperaturas mínimas previstas para amanhã são de 21 graus para Barretos, Monte Azul Paulista, 20 graus em Ribeirão Preto e 19 graus em Franca e São Joaquim da Barra. Eu sou Rita Cerqueira, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
107,9. Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é uma reportagem sobre o Reino da Estupidez, poema do século XVIII, que será tema de palestra da universidade. Datado de 1785, o poema circulou por anos em manuscritos anônimos, sendo o médico mineiro Francisco de Melo Franco, ainda quando estudava na Universidade de Coimbra, em Portugal, o principal suspeito da autoria. A obra faz parte da tradição literária portuguesa, usando da sátira para criticar o cenário político da época. Edições do poema publicadas em 1818, 1821 e 1868, que fazem parte do acervo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da USP, serão abordadas na palestra Impressos e Manuscritos da Sátira Estudantil Setecentista, O Reino da Estupidez, promovida pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O evento irá acontecer dia 11, segunda-feira, às 2 horas da tarde, na biblioteca. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que religiões de matriz africana são os principais alvos de intolerância e racismo no Brasil. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou no primeiro semestre deste ano 1.940 denúncias de violações de liberdade religiosa no país, número equivalente a 91% das denúncias do ano passado. As religiões de matriz africana são os principais alvos de discriminação. Dos 575 casos em que houve identificação da vítima, 276 envolveram adeptos de religiões afro-brasileiras. Além de serem vítimas da intolerância religiosa, as religiões de raízes africanas também são vítimas do racismo religioso, que, além de cercear A liberdade de crença representa uma discriminação racial e estrutural contra religiões tradicionais de povos negros.
Acontece na USP.
Agora meio-dia e cinco. Comigo, Leonardo Zima. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a Liga Acadêmica de Comportamento Alimentar da Faculdade de Medicina promove seu quinto simpósio, que tem como tema o comportamento alimentar, estratégias para a prática clínica. O evento pretende enriquecer a prática clínica dos participantes por meio de novas abordagens em nutrição comportamental. Será no espaço de eventos do bloco didático da faculdade e os interessados devem se inscrever em um formulário online disponível no portal ribeirão.usp.br. Estão abertas as inscrições até dia 29 de novembro para a seleção de um bolsista de pós-doutorado no programa de farmacologia na Faculdade de Medicina. A bolsa é pelo prazo de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação para 36. E o bolsista selecionado atuará em pesquisa de desenvolvimento científico. Podem se inscrever aqueles com título de doutor obtido nos últimos 7 anos, reconhecido pelo MEC, que não tenham vínculo empregatício com a instituição promotora do programa e que não sejam beneficiários de outra bolsa de pós-doutorado concedida por agência de fomento federal. As inscrições devem ser feitas através do e-mail gislaine@fmrp.usp.br e a documentação necessária pode ser consultada pelo site pgrfa.fmrp.usp.br. As inscrições devem ser feitas através do e-mail gislaine@fmrp.usp.br e a documentação necessária pode ser consultada no site pgrfa.fmrp.usp.br. .usp.br. Por hoje é isso, meu.
Muito obrigada, Leonardo Zima. Agora é meio-dia e sete.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O Hospital da Mulher, da Unicamp, se tornou referência no cumprimento da Lei dos 60 Dias, que estabelece que pacientes diagnosticados com qualquer tipo de câncer têm o direito de começar o tratamento no SUS em até 60 dias a partir do diagnóstico. A repórter Hebe Rios explica quais são as ações que impactam no tratamento das mulheres com câncer de mama nesse período no hospital.
Você já ouviu falar na Lei dos 60 Dias? É uma lei que garante o direito de quem tem qualquer tipo de câncer de iniciar o tratamento da doença no SUS em até 60 dias depois do diagnóstico.
A Lei dos 60 Dias ela visa garantir que, nesse intervalo de tempo, uma paciente que tenha já o diagnóstico de um câncer que possa iniciar o tratamento nesse período. Lembrar que a lei ela vai até 60 dias, mas, na medida do possível, a gente tenta encurtar esse prazo.
Cássio Cardoso Filho é diretor clínico do Hospital da Mulher, professor doutor José Aristodemo Pinotti, o CAISME da Unicamp, que desenvolve um trabalho modelo no cumprimento dessa lei.
Um tratamento oncológico ele depende de uma orientação adequada. A paciente, a partir do momento que ela chega no nosso hospital, por exemplo, aqui no CAISME da Unicamp, ela vai receber uma orientação sobre o diagnóstico que ela está trazendo para a gente. A partir desse diagnóstico, a gente vai fazer uma programação de tratamento. E essa programação de tratamento vai demandar da paciente também algumas providências. De repente, uma questão familiar, uma questão de trabalho e até a organização de exames que precisam ser feitos antes, por exemplo, de uma cirurgia ou de uma quimioterapia. Então, em média, a gente começa o tratamento 3 a 4 semanas depois da paciente ter o diagnóstico de câncer.
Em 48 horas, essa paciente tem o material revisado e o resultado do estudo imunohistoquímico. Então, é o que a gente chama de clínica rápida.
A doutora Geise Russano é responsável pelo Laboratório de Patologia do CAISME. Ela explica como é o atendimento às pacientes que descobrem o câncer depois de acessar o CAISME.
As pacientes que entram no CAISME porque palpou um nódulo e que vai fazer o diagnóstico dentro do hospital, ou seja, ela não trouxe um diagnóstico de fora, ela também tem um atendimento extremamente dedicado, porque ela entra no ambulatório da mastologia, ela é examinada, no mesmo dia ela já consegue fazer o ultrassom e o radiologista já biopsia essa lesão. E no mesmo instante que o radiologista biopsia, a equipe do laboratório de patologia recolhe esse material e nós já processamos esse material. Ou seja, a paciente vem na consulta, por exemplo, numa segunda-feira, na terça-feira ela já tem um resultado do diagnóstico, se ela tem realmente câncer e qual tipo de câncer que ela tem, que é a orientação para o oncologista tratar, e em 48 horas ela tem um resultado completo, ou seja, com exame complementar, que é muito importante para direcionar o tratamento dessa paciente.
Os atendimentos no CAISME envolvem não só as mulheres vítimas de câncer de mama, o mais prevalente entre as mulheres.
O câncer de mama diagnosticado na sua fase inicial, que a gente chama de estágio 1, então câncer de mama diagnosticado no estágio 1, a chance de cura é superior a 95% nos primeiros 5 anos depois que a neoplasia é detectada. Então, para os próximos anos agora desse triênio, 2023, 2024, 2025, são esperados mais de 70 mil casos novos no Brasil todo de câncer de mama. 70 mil novos casos de câncer de mama. Então, isso que é algo da população brasileira, acaba se refletindo naquilo que o CAISME atende. Então, mais de um terço da nossa população de pacientes oncológicas é por câncer de mama, seguido de câncer de endométrio, câncer do colo do útero, câncer do ovário, câncer de vulva. Então, todas as neoplasias ginecológicas são atendidas pela nossa equipe de oncologia do CAISME.
A prevenção também é determinante na evolução da doença entre as mulheres que têm alto risco de desenvolver algum tipo de câncer.
Um ambulatório que nós temos bastante importante, que é o ambulatório de alto risco. É onde são aquelas pacientes que têm história familiar, né, de câncer e que elas querem saber se elas, qual o risco delas, né? A gente precisa fazer os estudos genéticos nessas pacientes para a gente poder saber qual o risco que essa paciente tem. Porque é muito mais fácil nós tratarmos uma paciente que não evoluiu com câncer, mas que tem um risco muito alto de evoluir com câncer, do que deixar essa paciente ter um tumor e aí você vai ter que fazer o tratamento com quimioterapia, cirurgia, radioterapia e etc. Então, esse é um outro ambulatório que o CAISME também tem e que é muito importante, que é o ambulatório de alto risco.
Hebe Rios, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
107,9.
Jornalismo. Rádio USP.
A Faculdade de Direito e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto promovem o evento Ditadura Nunca Mais, em homenagem às vítimas da ditadura militar, que completou 60 anos em 2024. Confira sobre o evento na reportagem de Analice Candioto.
A Faculdade de Direito e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto se uniram para homenagear a memória dos que foram torturados, perderam a vida ou desapareceram na resistência contra a ditadura militar no Brasil. Neste ano, essa história completa 60 anos. Por isso, o evento Ditadura Nunca Mais relembra os fatos dos que sofreram nesse período. Isso é o que diz a professora da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, Cíntia Carneiro.
É muito importante não perder essa memória do que nos trouxe até aqui, do que é o Brasil de hoje. O Brasil de hoje é uma consequência dos fatos passados, não é? A nossa história é construída, né, pelos fatos que passaram. Nós somos os efeitos dessas lutas e dessas tragédias, não é? Então, a gente não pode se viver, se comportar como se o mundo começasse a partir do nosso nascimento, né? Muitas coisas, muitas tragédias e muitas lutas Elas aconteceram antes da gente.
A professora Vera Navarro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, explica como o encontro contribui para a formação das novas gerações e para a compreensão dos riscos de regimes autoritários.
As pessoas que não conseguem elaborar uma memória social, uma memória histórica ou uma memória da própria história do país, acabam se assujeitando aos aventureiros de plantão, aventureiros ditatoriais, ou seja, aqueles que vão controlar de maneira brutal a vida das pessoas. Portanto, um evento como este é importante, né, para reavivar a memória, para reafirmar um Brasil ditatorial nunca mais. Ou seja, né, de criar referências de lutas, referências de resistência às pessoas que pensam que pode criar uma hegemonia ditatorial. Ou seja, a universidade pública, justamente por essa condição de pública, né, ela pertence a todos, portanto, ela tem que reforçar a democracia, é papel dela também. Tem que estabelecer ações, tem que forjar a formação de cidadãos livres e democráticos.
Cíntia aponta qual é a importância de falar sobre o tema para toda a comunidade.
Para que essas pessoas saibam que dentro da universidade, que é o espaço onde se estuda, se debate várias ideias, a pluralidade de ideias, e onde deve conviver uma pluralidade de pessoas em um ambiente inclusivo onde todas as ideias possam ser debatidas, onde exista espaço para todas as pessoas.
Vera afirma que a USP colabora para a preservação e difusão da memória no período da ditadura.
Que é o projeto de diplomação da resistência, que concedeu diplomas honoríficos para 31 estudantes da USP que foram mortos durante a ditadura militar. Essa diplomação ela ocorreu em unidades diferentes da USP da capital, e eu estive lá na diplomação que foi realizada na FEFELESH, né, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Essa diplomação ela ocorreu em 26 de agosto desse ano, e eu posso garantir que foi importante, uma importante contribuição da USP para difundir os horrores da ditadura. Né?
O evento Ditadura Nunca Mais será realizado no dia 13 de novembro, às 7 horas da noite, na Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. O encontro é gratuito, aberto ao público e sem necessidade de inscrição. Annalise Candioto, da Rádio USP de Ribeirão Preto.
Agora, meio-dia 17, na série Energia de hoje, você vai entender como os novos prefeitos que assumem em janeiro de 2025 podem transformar os desafios da energia sustentável em oportunidades. Vamos ouvir.
Por que o horário de verão não foi adotado em 2024? Nesse episódio da série Energia da USP, vamos discutir a recente decisão do governo federal de não retomar o horário de verão para 2024. Essa escolha, anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reflete as prioridades e os desafios atuais na gestão de energia do Brasil. O horário de verão, que historicamente busca reduzir o consumo de energia ao prolongar o uso da luz natural, não foi adotado neste ano após estudos indicarem que seu impacto econômico seria insuficiente para justificar a mudança. As condições melhoradas dos reservatórios hídricos também contribuíram para a decisão, garantindo a estabilidade energética para o período de verão sem a necessidade de ajustes no horário. Adotado pela primeira vez no Brasil em 1931, o horário de verão foi uma medida eficaz para economizar energia, principalmente em tempos de alta demanda. No entanto, o perfil de consumo mudou com o aumento do uso de ar-condicionado e outros aparelhos, alterando os horários de maior demanda. Isso levou o governo a suspender a medida em 2019, quando se concluiu que a economia de energia não era mais significativa. Com o agravamento da seca e o aumento da pressão sobre o sistema elétrico em 2024, o tema voltou a ser debatido, mas foi decidido manter o horário convencional por entender que outras estratégias poderiam ser mais efetivas. O horário de verão é um tema que divide os brasileiros, pois, enquanto muitos apreciam os dias mais longos proporcionados pela mudança, outros preferem manter o horário convencional, especialmente os que enfrentam manhãs mais escuras para trabalhar ou estudar. Alguns setores econômicos, como o setor aéreo, também se posicionaram contra uma adoção imediata, apontando que ajustes dos horários de operação precisam de maior planejamento e adaptação. Embora a decisão de não adotar horário de verão em 2024 tenha sido tomada, ela não encerra a discussão. O governo e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, indicaram a possibilidade de considerar a medida para 2025, especialmente se as condições energéticas exigirem novas abordagens. Segundo o ministro Silveira, o horário de verão pode contribuir para reduzir a necessidade de termoelétricas nos horários de pico, o que resultaria em economia financeira ao evitar o uso de fontes de energia mais caras e poluentes. Além disso, o governo brasileiro tem se voltado a soluções que promovem um aumento da geração de energia renovável, como solar e eólica, para assegurar o equilíbrio entre demanda e oferta sem precisar alterar os horários. O investimento contínuo nessas fontes renováveis tem sido visto como uma estratégia eficaz para manter a estabilidade energética e reduzir a dependência de termoelétricas nos períodos de maior consumo. A decisão sobre a hora de verão em 2024 mostra uma abordagem mais criteriosa da gestão energética no país, priorizando a análise de custos e benefícios. Em episódios futuros, continuaremos a acompanhar os desafios e inovações no cenário energético brasileiro, com alternativas que busquem atender a crescente demanda de energia de forma sustentável e equilibrada. Até o próximo episódio.
Você acabou de ouvir o professor Fernando de Lima Canepli, da FZEA, a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, em mais um episódio da série Energia. O podcast é uma parceria entre a Rádio USP de Ribeirão Preto e a FZEA. Produção, Fernando de Lima Canepli e Ferraz Júnior. Edição, Mário Broder, Luiz Fontana e Gabriel Soares. Coordenação, Ferraz Júnior. Agora é 12:22. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção, Amanda Raical. Participação, Leonardo Zima. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Mário Broder, Luiz Fontana e Gabriel Soares. Já já tem o Express Cultura e o Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira, ao meio-dia. Eu volto daqui a pouquinho com você no Express.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.